Capítulo 21. Influência do meio. 231. 1. O meio no qual se encontra o médium exerce alguma influência sobre as manifestações.
Todos os espíritos que rodeiam o médium o ajudam no bem como no mal.
2. Os espíritos superiores não podem triunfar da má vontade do espírito encarnado que lhe serve de intérprete e daqueles que o cercam.
Sim, quando julgam útil e segundo a intenção da pessoa que se dirige a eles. Já o dissemos, os espíritos, os mais elevados, podem algumas vezes se comunicar por um favor especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio. Mas então, estes permanecem completamente estranhos a isso.
3. Os espíritos superiores procuram conduzir as reuniões fúteis a ideias mais sérias.
Os espíritos superiores não vão a reuniões onde sabem que a sua presença é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, vamos voluntariamente, mesmo quando aí não encontrássemos senão instrumentos medíocres. Mas, nos meios instruídos onde a ironia domina, não vamos. Ali é preciso falar aos olhos e aos ouvidos. É o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. É bom que as pessoas que se gabam de sua ciência sejam humilhadas pelos espíritos menos sábios e menos avançados.
4. O acesso às reuniões sérias está interditado aos espíritos inferiores?
Não. Algumas vezes aí ficam, a fim de aproveitarem os ensinamentos que vos são dados, mas se calam como estouvados em assembleia de sábios.
232. Seria um erro crer que é preciso ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. O espaço deles está povoado. Temo-los sem cessar ao nosso redor, ao nosso lado. Nos veem, nos observam. Se misturam às nossas reuniões. Nos seguem ou nos evitam, segundo os atraiamos ou os repilamos. A faculdade medianímica nada é para isso. Não é senão um meio de comunicação. Depois do que vimos sobre causas de simpatia e de antipatia dos espíritos, compreender-se-á facilmente que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade pelo nosso próprio espírito, segundo seja elevado ou degradado. Consideremos agora o estado moral do nosso globo, e se compreenderá qual é o gênero de espíritos que deve dominar entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar, pelo caráter dominante dos habitantes, por suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, as ordens de espíritos que aí de preferência com eles se unem. Partindo desse princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais seriam os espíritos que aí se encontrariam de preferência? Não serão seguramente os espíritos superiores, do mesmo modo que os nossos sábios e os nossos filósofos não iriam aí passar seu tempo. Assim, todas as vezes que os homens se reúnem, tem consigo uma assembleia oculta que simpatiza com as suas qualidades ou com os seus caprichos, e isso abstração feita de todo pensamento de evocação. Admitamos agora que tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível por um intérprete, quer dizer, por um médium. Quais serão os que irão responder ao seu apelo? Evidentemente, aqueles que aí estão, prontos e que não procuram senão uma ocasião para se comunicarem. Se, em uma assembleia fútil, se chama um espírito superior, ele poderá vir, e mesmo fazer ouvir algumas palavras razoáveis, como um bom pastor vem ao meio de suas ovelhas desgarradas. Mas, do momento em que não se vê nem compreendido e nem escutado, se vai, como faríeis vós mesmos em seu lugar, e os outros têm sua liberdade de ação. 233. Não basta sempre que uma assembleia seja séria para ter comunicações de uma ordem elevada. Há pessoas que não riem jamais e cujo coração por isso não é mais puro. Ora, é o coração, sobretudo, que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Os que, porém, estão em más condições, esses conversam com os que lhes são semelhantes, que não hesitam em nos enganar e, frequentemente, lisonjeiam nossos preconceitos. Vê-se por aí a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Mas essa influência não se exerce como pretenderam algumas pessoas, então, quando não se conhecia ainda o mundo dos espíritos como se conhece hoje, e antes que experiências mais concludentes viessem esclarecer as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é porque essa opinião se reflete no espírito do médium como num espelho. É porque tendes convosco espíritos que vos são simpáticos para o bem como para o mal, e que são muitos em vosso ponto de vista. E o que o prova é que, se tendes a força para atrair a vós outros espíritos além daqueles que vos cercam, esse mesmo médium vai ter para vós uma linguagem toda diferente e vos dizer as coisas mais distantes dos vossos pensamentos e das vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto haja mais homogeneidade para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de se instruir sem ideias preconcebidas.